Bom dia a todos. Eu queria agradecer a presença e falar da nossa satisfação em participar de um evento onde existem tantos jovens e estar aqui principalmente para fazer uma troca de experiências. Nossa palestra será um CRM numa empresa governamental, que é o SERPRO, da qual eu sou funcionário já há bastante tempo. No início agora, eu gostaria de falar um pouquinho só da minha experiência, da minha trajetória. Eu fui admitido no SERPRO em 7 de fevereiro de 74 como auxiliar administrativo. Em 76 eu passei para estagiário através de concurso e em 77 me tornei analista de sistemas. Esse projeto que eu coloquei ali, projeto SIATA, ele era um projeto na época COBOL, BET, né, não havia sistema online, em que nós processávamos informações de município, né, IPTU e taxas de serviço público, e que foi o meu grande aprendizado, a minha grande escola na área de informática, de análise de sistema, foi esse projeto aí. Até 91, quando nós saímos, nós fomos para a iniciativa privada e participamos do desenvolvimento de pacotes integrados e projetos lógicos na Petrobras e na Rio Sul Serviços Aéreos, uma empresa que já não existe, né? Trabalhamos na prospecção de clientes e treinamento. Entre 1999 e 2003, nós ingressamos nessa área de CRM, ERP, principalmente nas empresas de telecom. Então, lá nós desenvolvemos trabalhos na área de teste, de qualidade, né? Treinamento de agente de call center. Essa parte de configuração era configuração de contas telefônicas, chamadas e serviços. Atualmente, nós estamos lotados na célula de teste da Superintendência de Desenvolvimento do Rio de Janeiro e, em 2003, 2004, nós ingressamos no movimento de software livre. E hoje nós estamos participando da implantação do pacote TINE 2.0 na empresa, que é a razão da nossa palestra. Então nós já realizamos a tradução para o português, que não existia. Estamos fazendo a avaliação de funcionalidades e testes. Nossa área de interesse são essas: negócios, banco de dados, né, eficiência e qualidade de software. Somos um pouco fissurados em que nós temos uma máxima que um software bom é um software eficiente. E interesses pessoais, música, gostamos de escrever, a natureza, os amigos que não podem faltar e o futuro. Mas, embora o tema seja CRM, a essência da nossa palestra é a prestação de serviço. Prestação de serviço é um acordo entre duas partes, em que uma contrata uma outra para fornecer um produto ou um serviço. Por que que eu comecei nessa parte? Porque existe uma tendência muito grande de nós, como os tecnólogos, pensarmos tecnologicamente. E o nosso cliente nem sempre é assim. Então nós acabamos por impor um pouco o nosso ponto de vista em cima do cliente, o que se mostra uma coisa embaraçosa em alguns momentos e difícil em outros. Então, na prestação de serviço, os pontos-chave são o foco, que é o cliente, e a palavra-chave é a interação. Foco no cliente. O que eu chamo de olhar o seu trabalho, a sua prestação de serviço, com os olhos do cliente, não com os olhos do tecnólogo. Somos contratados para fazer um sistema, um programa, um site, e nós começamos, instintivamente, a impor o nosso ponto de vista ao cliente, que começa daí a criar uma série de problemas. Então, quando nós vamos prestar um serviço, o importante é olhar com os olhos do cliente. Porque o cliente, quando nos contrata, tem uma grande expectativa em ver atendida um anseio dele. Se a empresa dele vai fazer um sistema de administração, ele já está com problemas administrativos, ou se é um site, ele quer que as pessoas acessem as informações da empresa dele, e a partir daí ele alavanque mais negócios. Mas nós temos que olhar sempre com o olho do cliente. E a palavra-chave é interação, quer dizer, interação entre o cliente e o desenvolvedor, o contratante. Né? No que eu estou falando, essa é a essência. Né? Sistemas são solicitados por pessoas, para pessoas, desenvolvidos por pessoas, né? Usados por pessoas, que atendem a necessidade de pessoas e que vão beneficiar outras pessoas. Temos sempre a tendência ainda de achar que a máquina é o nosso objetivo final, e não é. O objetivo final sempre são pessoas. Né? Isso fica menos humanizado quando nós olhamos tecnologicamente para o nosso cliente. Né? E nós temos dois tipos de clientes, né? O cliente interno e externo. O interno, na minha opinião, é o mais difícil, que é o nosso colega de trabalho. Pelo menos em empresa grande, ele simplesmente chega, quando você mostra o seu trabalho, o seu colega, seu parceiro de atividade, e ele, sem menor do constrangimento, diz assim, tá uma droga. Ele é mais crítico que qualquer outra pessoa, a não ser nós mesmos, que somos mais críticos ainda. Então, esse cliente é um cliente difícil, mas que faz parte do nosso dia a dia. E o cliente externo, que é o contratante do nosso serviço. E o cliente externo, ele tem dois aspectos, né? O cliente externo, eles têm necessidades, que são aquelas coisas que ele precisa para desempenhar a atividade dele, ou melhorar o desempenho da atividade, e tem desejo. Né? O que significa a atividade, a necessidade? Né? A necessidade dele, ele contrata uma empresa, acessa um profissional, né? E essa necessidade gera uma demanda, que se transforma em projeto. Já o desejo é diferente. O desejo é aquilo que ele pensa ter, mas que está um pouco longe daquela realidade. Exemplo. As pessoas querem ter um carro, mas existem dois tipos de carro. Existe 1.0 e existe uma Ferrari. 1.0 atende uma necessidade, mas a Ferrari atende um desejo. Com o cliente é a mesma coisa. Só que o desejo é uma coisa mais difícil e nós só obtemos, sabemos quais são esses desejos a partir do momento que nós temos um contato estreito. Se você faz um atendimento ao cliente, né, está naquele dia a dia e simplesmente só vê aquilo que você está sendo contratado naquele momento, você está deixando de ver o que ele não diz. E o que ele não diz é exatamente a cereja do bolo. Exemplo, ele precisa de um sistema administrativo, mas ele tem um desejo que aquele sistema se conecte, que ele possa conectar aquele sistema através do celular. No primeiro momento ele não diz isso, principalmente se ele não dominar a tecnologia ou a técnica, tiver mais informações sobre isso. E esses desejos nós só conseguimos saber através do contato estreito quando nós ganhamos a confiança do cliente. Né? Aí sim, nós sabemos o que ele precisa e o que ele quer. Né? As necessidades, como nós somos chamados, ou somos procurados para atender essa necessidade, é uma coisa previsível e quantificável. Ele nos procura, nós fazemos um orçamento, ele nos contrata, e esse ciclo se encerra aí. Mas o desejo é imprevisível. Nós não sabemos qual será esse desejo e que proporções ele vai tomar. Muitas vezes o desejo é muito maior que a necessidade. E gera trabalhos muito maiores, mais significativos e, consequentemente, muito mais vantajosos financeiramente. E o cliente tem um retorno não só para si, mas perante a comunidade e as pessoas do relacionamento na área que ele atua. Para que nós tenhamos uma ideia da empresa que eu trabalho, ela tem mais de 300 projetos, hoje só no Departamento de Desenvolvimento, na Superintendência do Rio de Janeiro. Né? Entre esses projetos, nós temos imposto de renda da pessoa física e de jurídica, né? O SISCOMET, comércio exterior, exportação, importação, porto sem papel. Alguém sabe o que é porto sem papel? Porto sem papel, quando a mercadoria chega no porto, container, um volume, ela tem uma série de marcações, números, siglas, que são controladas pelo fiscal aduaneiro. Tudo isso era feito manualmente. Hoje ele é feito eletronicamente, né, pelo SERP. Temos o sistema financeiro de administração integrado, que é muito noticiado e consultado pelos jornalistas, né? E outro grande cliente nosso é a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Além disso, temos Presidência da República, diversos ministérios. E entre o nosso portfólio de serviços, consta certificação digital, o Correio Expresso, que é utilizado dentro da própria empresa e em alguns órgãos do governo, e acesso à rede. Na ideia, nós temos cerca de 12 mil funcionários, então somos pelo menos 12 mil pontos de rede, fora os clientes nessas diversas reparticiões. Para administrar esse universo, como o SERPA, como muitas outras empresas, ela tem uma série de produtos que ela desenvolveu e utiliza constantemente para administrar essa prestação de serviço. Aqui eu botei só uns 8 ou 10, mas na verdade são mais de 30. E outros estão sendo desenvolvidos no momento. Qual é o problema disso? Você sai de um para entrar no outro. Eles não funcionam de maneira integrada. O que ocorre isso? Quando você tem sistemas que não funcionam de modo integrado, seguramente você tem informação duplicada. E se tem informação duplicada, você tem informação desatualizada. Dá um exemplo. A empresa possui dois sistemas que tratam de pessoal. Num, eu como funcionário tenho acesso, atualizo as minhas informações. Mas o outro, que é acessado só pelas pessoas cadastradas para isso, da área de pessoal, eu não tenho acesso. Eu atualizo um e a informação não chega no outro. Percebeu? E aí isso causa um problema. Porque se você acha que suas informações estão atualizadas, lá no principal não estão. Porque um funcionário tem que chegar e levar essa informação para lá. Não funciona de maneira integrada, tem problema. Tá? E aí, uma grande solução adotada no mercado é o CRM. Né? O CRM é uma estratégia de negócio apoiada em tecnologia. O que, que significa isso? O CRM se propõe a ser um facilitador. Na verdade, ele é um facilitador do negócio, de quem administra o negócio. Ele mantém todas essas informações de vendas, de pessoal, de atividades, de projeto, dentro da mesma interface. Então, ao invés de você ficar indo e voltando nos sistemas, você tem tudo isso no mesmo lugar e só trocando de abas como milhares de outros sistemas que existem por aí, né? Então o CRM, ele simplesmente são visões que eu coloquei aqui, que é centralizar informações, redimensionar esforços e manter clientes. Pode ser uma dessas definições. O que eu gosto muito é essa. CRM se resume a clientes, recursos e metas. O resto são sub-itens disso aí. O cliente nos contrata e não precisamos de recursos para atender essas demandas, mas dentro de metas pré-estabelecidas. E é nesse universo que nós caminhamos todos os dias. Seja uma empresa estatal, do porte da nossa, e seja um autônomo. É assim que funciona, só que um autônomo é um recurso só. Né? E aí nós possibilitamos, com o CRM é possível que várias áreas se acessem essas informações. Hoje nós somos obrigados a, na área de negócios, fecha um projeto com o cliente, esse projeto sai da área de negócios, passa para a área de requisitos, que vai fazer a especificação dele. Uma vez aprovado, ele vai para a área de projetos, onde o sistema, na verdade, vai ser construído, e aí ele vai para a área de teste. Quando ele sai do cliente, da área de negócio, e chega na área de teste, eu tenho quase certeza que é 50% diferente do que o cliente pediu. Só que o pessoal lá da implementação, o analista de sistema, o programador e o testador, o engenheiro de teste, não sabe disso. A fragmentação é outro problema sério. Ela distanciou o desenvolvedor do cliente. O cliente diz: eu preciso que as informações tenham essa correlação e sejam mostradas assim. E como nós, tecnológicos, achamos que aquilo ali não é o ideal. O cliente não sabe bem o que está pedindo. E fazemos aquelas pequenas correções de percurso que no final nós sabemos onde isso vai dar. Então, o que eu estou falando? A área de desenvolvimento, nessa história, nesse ciclo produtivo, a área de desenvolvimento, que é quem está executando, construindo, né, e validando esse produto, só sabe das coisas depois que estão aprovadas. O cliente aprovou toda aquela especificação, aprovou uma interface e vai para o desenvolvimento. No desenvolvimento é detectado que aquilo que foi aprovado não é bem possível. Aí vem aquela célebre resposta: mas o cliente quer. Se o cliente quer, nós fazemos. Se você estiver bem documentado nesse momento, você tem poucos problemas. Se você não tiver documentado, você terá toda a sorte de problemas, né? Porque o cliente tem sempre razão. Então, esse é um dos problemas. Com o módulo de CRM, todos, de alguma forma, veem a informação, né? O que acontece? Nada que nós não conheçamos no dia a dia, só que de maneira integrada. Aqui tem um exemplo. Nós vamos fazer aqui está disposto disso que nós temos dois tipos de informação. Informação tática e estratégica. Aqui nós temos os contatos que qualquer software de e-mail tem. Tem um catálogo de endereços que tem todos os contatos, né? Nós temos uma agenda que nós podemos acessar dentro de um correio eletrônico, né? Nós temos os e-mails, ninguém vive sem um hoje, né? Suporte e atividade. Até aqui, tudo bem. Essa é a nossa parte tática, o que fazemos todo dia. Mas, com certeza, teremos pelo menos três softwares diferentes sendo utilizados para que isso aí aconteça. Semana retrasada, eu recebi uma tarefa de avaliar um caso de uso para fazer o projeto de teste. E me disseram assim: Décio, foi um e-mail que nós te mandamos semana retrasada. 22 minutos para achar o e-mail. Estava na minha caixa postal, né? O que acontece? Por que a vantagem do CRM? Quantos de vocês recebem menos de 20 e-mails por dia? Alguém levanta a mão. Você recebe menos de 20. Quem recebe mais de 20? Legal. E mais de 30? Mais de 30. Não vamos nem continuar. Você sabe de quantos e-mails nós precisamos para ficar desatualizados? 23. Sabe por quê? Que na definição de tela é quantas linhas no programa de e-mail são listados. Quando chegar o 24º e-mail, o primeiro sai da tela. E aí começam os nossos problemas. Exemplo: existem pessoas que começam a trabalhar na empresa às 7 horas da manhã. Eu começo às 9. Então as pessoas vão disparando e-mail. Aí manda um e-mail para você: atenção, precisamos que você faça essa avaliação até às 14 horas. Foi o primeiro e-mail que você recebeu. Nós chegou no trabalho com gostinho de café, já tem uma tarefa urgente. Aí você está. E o que nós temos ali? Vamos ver quais são os outros e-mails, fazer uma geral na caixa de coisa, ver algumas notícias. Aí vão chegando os outros e-mails. Entre e-mails de colegas, aquela correntezinha, ultrapassa, repasse, senão você não vai ser feliz, aquelas coisas assim. E eles vão chegando, notícias da empresa, o seu e-mail de avaliação começou a descer. Aí chega o 24º e-mail dizendo: urgente, precisamos que você faça essa atividade em uma hora. O que você faz? Clica ali, já leu, já abriu a tela e começou a fazer a avaliação. Na sua caixa de entrada começaram a chegar as outras. O teu e-mail original já está lá no meio da segunda página. E você esqueceu. Já ficou desatualizado. Porque ainda concorre com aquele site de compras coletivas, aquelas coisas boas. No caso do CRM, O e-mail que vai aparecer para você lá são e-mails relativos ao teu projeto. Não há concorrência com o e-mail de outras coisas, tipo pessoais e da própria empresa, que não tem a ver especificamente com teus projetos. Né? Oh, desculpa, não tem a ver. Então essa parte de contato, de suporte, onde outra área da empresa pode, precisa fazer o suporte através de privilégios, essa pessoa que está fazendo suporte também tem acesso àquilo que está sendo colocado ali, ao dia a dia, está atualizada com esse problema. Né? E na parte aqui de baixo, oportunidades e ocorrências, para mim está a essência da nossa prestação de serviço. Porque na parte de ocorrências estão os erros, todas aquelas inconsistências que foram detectadas tanto pela equipe de desenvolvimento quanto num sistema de operação pelo próprio cliente. Diz para você aí, ó, a data de nascimento saiu toda esquisita. Para quem é do ramo, a picture de edição misturou tudo, botou o ano no meio. É uma ocorrência. E ali nós vamos listando e tratando de consertar isso. O cliente não pode se aborrecer. E aqui nós temos, nas oportunidades, são aquelas coisas, os tais desejos que o cliente, de alguma forma, manifestou, às vezes no próprio cafezinho, que gostaria de ter. Isso aqui é uma coisa típica para a área de negócio. Então, a área de negócio tem acesso, o atendimento ao cliente está vendo isso, e quem está desenvolvendo percebe que existe a possibilidade de que aquele desejo dele venha se concretizar. Então, na hora que nós estamos desenvolvendo o nosso código, criando o nosso sistema, é uma coisa que nós já podemos pensar. Só é possível porque nós estamos trabalhando em conjunto. Isso é um time fazendo isso. É. E no módulo CRM temos lá, nos módulos temos contatos, né, que são só pessoas envolvidas no projeto, sejam do cliente e seja do nosso. Não adianta que tenhamos 18 mil pessoas. Exemplo, meu catálogo de endereços tem 12 mil pessoas. São todos os funcionários da empresa. Para que eu preciso de 12 mil pessoas? Mas estão lá, né? Agenda calendário, que qualquer programa de e-mail faz, qualquer agenda faz, só que voltada especificamente para a atividade do projeto que nós estamos trabalhando. Então, vamos restringir isso. E esse módulo está trabalhando junto com o teu programa de e-mail. Só que você não precisa ir lá. Né? Os projetos que você trabalha, no nosso caso, são 300. Não tem 300 projetos que não são todos da mesma área. Então, eu só vejo dois tipos de projeto atualmente. O do imposto de renda, que eu veria do imposto de renda, que eu faço teste desse sistema, e alguns do comércio exterior. Outras coisas, Procuradoria Geral da Fazenda, não vejo. Presidência da República não tem nenhum projeto, não trabalho em teste de nenhum sistema da presidência. Né? As atividades. Quantas atividades nós possuímos dentro de um projeto? Centenas. Quantas estão concluídas dentro do prazo? Quem são as pessoas responsáveis por essas atividades? Quem são os líderes dessas atividades? Isso está lá, no clique do mouse, só mudando de aba. Isso é o programa, um sistema de CRM que te dá. É? Notas. Precisamos verificar como é que se faz a validação da matrícula do cliente. Parece que não está bom. Você coloca essa nota e o desenvolvedor, o implementador, que está codificando o programa, vai lá e lê essa nota. Fulano, vou te mandar um e-mail com um problema. Lá vai o e-mail lá. Sorte que ele não chega na 24ª linha para sair da tela. É? Outra coisa são os e-mails. Né? Nos e-mails, é possível que você, dentro daquele e-mail, gere uma atividade a partir do e-mail. Então, não é mais só uma mensagem, não é só uma troca de informação entre as pessoas, não. Ela é um alimentador de insumo para o teu projeto. Ocorrências, né? Nós temos lá, existem softwares de gerenciamento de falhas. Mas aqui nós temos por projeto e que as pessoas estão vendo, né? Como eu tenho enfatizado, né? E as oportunidades que são os desejos, principalmente as não prioritárias. Uma coisa na ocorrência que eu não mencionei é as atividades que nós fazemos, aquelas que terminam dentro de um determinado prazo. Isso é visto de dentro da própria interface. E nós temos o módulo de importação e exportação. Não se justificaria esse sistema trabalhando sozinho, senão será mais um dentro daqueles muitos que eu te mostrei. Ele não é um sistema que viva por si só. Ele troca informações. Ele recebe informações dos sistemas legados, quer dizer, aquilo que lhe diz respeito, e devolve essas mesmas informações para esses sistemas legados. Então, quem só trabalha com sistema legado, ele vê as informações atualizadas. Não vai acontecer como toma um sistema de recurso humano, que eu atualizo a informação, mas o funcionário ainda não fez isso. Faz isso em outro tempo. E aí está o que é, na verdade, essa troca de informação. Recebe e manda. E essa troca de informações é determinada por nós, é determinada pelo administrador. Com que frequência será feita essa atualização? A busca e a devolução dessa informação. Pontos fortes, né? Unificação de procedimentos, né? Nós não temos vários procedimentos para o mesmo problema. Facilita muito isso, né? Efeito big picture, né? A mão direita sabe o que a esquerda está fazendo, que é uma expressão que eu uso muito. Essa big picture não fui eu que cunhei, mas a mão direita tem que saber o que a esquerda está fazendo. Temos uma parte da equipe que faz uma coisa e outra parte faz outra, né? Em conflito com a primeira parte. Isso vai aos poucos se tornando um caos dentro do projeto. Vamos descobrir isso muito depois. Outro aspecto interessante é, temos, no nosso caso, nós temos repartições da empresa em todos os estados. Já aconteceu de identificarmos o mesmo projeto, um projeto com o mesmo objetivo, dois projetos com o mesmo objetivo, um desenvolvido, sendo desenvolvido em Porto Alegre e outro sendo desenvolvido em Recife. Soma, como é? Duplicação de esforço. Então, qual é o problema? Nós podemos, a partir disso aí, né, unificar esse procedimento, esse desenvolvimento, e a partir nós temos como também realocar os recursos. Porque normalmente, quando chegamos com uma nova demanda, com uma grande ideia, ou um grande projeto do cliente, a primeira correria é: como é que nós vamos ter gente para fazer isso? E normalmente nós temos gente para fazer isso, né? Só que elas estão em algumas atividades duplicadas ou então mal alocadas. Aqui é possível de se ver essa discrepância, né? E antecipar seus problemas. Problema é uma coisa que nós resolvemos antes do cliente reclamar. Porque se ele reclamou, já é um problema muito grande, né? O problema, o cliente se irrita com aquilo. Porque, na maioria das vezes, o cliente acha que aquele problema não deveria ocorrer. E, normalmente, como a lei de Murphy, vai acontecer no pior momento. O ponto fraco é quando o corpo técnico e o gerencial não investe o suficiente em esforço, capacitação, na adoção da ferramenta. Nós costumamos permanecer na nossa zona de conforto, né? Já sabemos aquele software, vamos ter que aprender mais uma nova rotina. Temos essa tendência. Então, aí, isso é um dos fatores que contribui para o insucesso da implantação de um sistema de CRM, né? E aqui é para evitar também essa duplicação de esforço. Ah, vamos fazendo em paralelo. Essa é outra frase lapidar, né? Vamos fazer em paralelo. Esse paralelo nunca termina. Porque ficamos fazendo os dois sistemas o resto da vida. Temos aquele medo de desligar um. Agora não, é um só. Temos esse medo. Isso toda empresa tem. Oportunidades, né? é o aumento dos negócios. Quantas vezes quem faz, alguém aqui faz atendimento ao cliente? Atendimento ao cliente, né? Você vai lá um dia, ele está de bom humor, te conta de tudo um pouco, inclusive os desejos. Mas tem dia que ele levantou mal, a noite não foi boa, se aborreceu antes de sair de casa. Esse dia é um dia para esquecer, ou para pelo menos ser evitado, né? E aí a gente esquece. Ele não, o cliente não menciona, e como nós, às vezes, costumamos erroneamente guardar tudo de cabeça, nós esquecemos. Uma hora a gente esquece. E esquece no momento em que o cliente está propício a aceitar aquele desejo, de concretizar aquele desejo. Mas nós perdemos esse momento. Esse momento vai acontecer muito tempo depois, né? E por conta disso, nós, a partir do desejo que nós falamos, temos a reestruturação das equipes. Poxa, vamos reestruturar isso, estamos duplicidade de esforço, gente desalocada. Ameaça. Novos entrantes, né? Novos entrantes são as novas empresas que aparecem no mercado fazendo coisas que outros já fazem, mas que todos nós acreditamos que fazemos um pouco melhor. Eu acho que eu faço meu trabalho um pouco melhor que muita gente. Gaudio pessoal. E acho que todo mundo tem que ser assim, né? Fazer igual a todo mundo não dá diferencial, então vamos ser igual a todo mundo. Vamos ganhar pouco. Não vamos nos distinguir da paisagem por não termos uma qualidade, alguma diferença que cative aquele que nos contrata ou que queira nos contratar. Então, esses novos entrantes nos faz refletir. Por exemplo, o Serpro, existem alguns serviços que são cativos. Não conheço nenhuma possibilidade do imposto de renda e do comércio exterior ser processado por uma empresa particular. Informação altamente confidencial. Como é que isso vai ser processado pelo cliente? Aí nós temos um cliente cativo. Mas, nas últimas duas décadas, a Receita Federal, um exemplo, que não tinha nenhum departamento de tecnologia da informação, hoje possui. Muitas repartições do governo que não tinham nada, têm diretoria de TI, e têm equipes que fazem o seu próprio desenvolvimento em alguns aspectos. Ou, o que é pior, contrata no mercado. Então, essa é a ameaça ao nosso desempenho, em conseguir mais clientes, né? E com isso nós podemos perder clientes e serviços, porque alguém vai acabar, de alguma forma, levando o que nós arduamente conseguimos conquistar. É? E aí a consequente perda da competitividade. Diferencial competitivo, né? É aquela coisa que nós temos que nos torna diferente dos nossos concorrentes, em que se percebe que nós podemos fazer um pouco melhor que os outros, né? Que nos vai dar, que vai fazer com que o cliente